perto a história, a memória e o patrimônio cultural de Vitória da Conquista. Durante a visita, os alunos conheceram documentos, fotografias que ajudam a contar a trajetória política, social e cultural do município. O roteiro pedagógico também incluiu aí o Memorial Casa Regis Pacheco e o Museu Regional de Vitória da Conquista, que eles visitaram antes de chegar aqui ao Memorial Câmara, fortalecendo o aprendizado por meio da experiência e do contato direto com a história da nossa cidade.
Pois é, o professor Alberto Bonfim destacou que a atividade vai além do ensino da história e convidou seus colegas professores a também realizarem uma visita ao Memorial Câmara.
Aproveito para incentivar os meus colegas professores a trazer suas turmas aqui para o Memorial da Câmara, para visitar esse conjunto histórico de Vitória da Conquista, porque tem sido muito produtivo. Os meninos têm feito perguntas inusitadas, têm tido muita atenção com os objetos e às vezes a gente fica um pouco receoso deles não seguirem as regras, mas seguiram as regras direitinho, não tocaram nos objetos. Perfeito, tem sido muito bom.
Professor, fala pra gente qual a importância de tirar um pouquinho esses meninos, né, da sala de aula, trazer para uma aula externa, fora das quatro paredes da escola, fazer um dia de campo, como isso contribui para a educação deles?
Perfeito. Então, a educação formal, ela não precisa acontecer tão somente na sala de aula. Muito pelo contrário, quanto mais outros espaços externos a gente utilizar, ajuda a agregar conhecimento. Então, essa visita, por exemplo, a gente despendeu uma manhã inteira em que os alunos eles tiveram passagens lúdicas, se divertiram e agregaram conhecimento à medida em que uma aula formal sobre a história de Vitória da Conquista, eu passaria um mês dizendo para eles sobre a história de Conquista, mas vim in loco nos museus, perceber o centro histórico, isso produz muito mais efeito didático. Então, uma manhã de prática, de uma aula de campo, essa manhã ela produz mais efeito didático do que 30 dias de banco de sala de aula.
Além de história, quais as disciplinas que a gente pode incluir aí nessa interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade?
Maravilha. Se história é uma disciplina fundamental para esse passeio, para esse evento, a memória se constitui aqui como um eixo significativo. Digo memória enquanto aquilo que é a realidade presente, trazida a partir dos elementos do passado, mas que você constitui no presente. Sobretudo, também colocaria aqui como um outro eixo, a formação cidadã. Esses meninos estão se formando como cidadãos agora e vão compreender e valorizar o patrimônio artístico, cultural de sua cidade, entender os significados dos espaços que são tomados como patrimônio artístico, histórico da cidade, e compreender que são espaços de uso coletivo. Cria-se aqui uma forma de fazer com que os meninos compreendam que eles não estão apenas vivendo como indivíduos isolados de uma sociedade, mas pertencendo a um conjunto social, um conjunto coletivo e fazendo parte da construção desse projeto.
O professor de Geografia, José Pedro, ressaltou que atividades como essa aproximam o conhecimento da realidade dos estudantes e tornam o aprendizado mais significativo.
Diversos métodos que a gente vai aprendendo durante nossa formação mostram que existem várias formas de estar se ensinando. Então, para os meninos conseguirem ter alguma convivência com experiências históricas, com experiências geográficas, muito a gente vai estar aprendendo, lógico, em sala, só que muitas vão aprender pelo contato. E o contato com patrimônios, que é uma coisa que os meninos já foram estudando, contato com patrimônios materiais, com patrimônios materiais, é sempre muito importante. A gente tenta sempre estar trazendo isso daí para os alunos, poderem estar conseguindo contemplar mais os conhecimentos deles. Até porque não adianta a gente só estar falando com eles e se tornar imagens na cabeça sem uma materialidade. Porque muitas vezes os meninos vão olhar, por exemplo, para um país e pensar, tá, isso daqui é um ponto no mapa. Vai olhar para um monumento e pensar, tá, isso daqui é um ponto no mapa. Vai olhar dentro do Google Maps, por exemplo, às vezes que a gente pode estar utilizando, às vezes, como referência para os alunos conseguirem absorver uma coisa ou outra, assim, a mais. E pensar, beleza, isso aqui é um desenho. Só que existe, por trás de tudo isso, um conteúdo histórico, existe um conteúdo geográfico, existe um material que faz parte da vivência deles, faz parte da vivência local, que é importante para eles conseguirem entender um pouco mais sobre todos esses tipos de conhecimento.
A experiência também marcou os estudantes. Para Gustavo Andrade Lima, do sétimo ano, a visita proporcionou novas descobertas sobre a cidade.
Foi ótimo, eu sempre quis sair da escola, né, para fazer os passeios. Também é a minha primeira vez nesses museus novos, minha primeira vez nesse museu, porque eu só fui só em um museu, falei em São Paulo. Foi uma ótima experiência de aprender coisas novas, aprender coisas que eu já fiz, já aprendi na escola. E foi uma coisa muito boa de aprender e aprendi bastante coisa sobre Vitória da Conquista e todos os museus aqui.
Muito legal essa espontaneidade das crianças e, para além disso, Andréia, essas visitas a espaços como o Memorial Câmara, o Museu Henriqueta Prates, que é mantido pela UESB aqui no, na Praça Tancredo Neves, sim, o Memorial Regis Pacheco, que também fica na Praça Tancredo Neves, formando uma espécie de cinturão histórico aqui nessa nossa região. E é muito bom ver as crianças visitando, junto com as escolas, porque, como disse aí o professor José Pedro, trazendo isso, trazendo a história de Vitória da Conquista para dentro da vida dos alunos, ou, mais do que isso, mostrando para os alunos que eles compõem a história do nosso município, que às vezes um bisavô, um tataravô tem participação importante na história da cidade, ou ele vê documentos de acontecimentos que talvez tenham sido relatados para eles dentro de casa por algum familiar mais velho, mais experiente. E é muito bom isso, porque isso fortalece esse sentimento de pertencimento. Cada vez que a criança vá às ruas da cidade, ela se percebe como um agente, né? Ela não é só um número, ela é um agente que está interferindo na história do nosso município. Aliás, ela começa inclusive a valorizar um pouco mais ações como o próprio tombamento de prédios históricos. Aliás, a Câmara Municipal teve recentemente o seu prédio histórico, o prédio antigo da Câmara, tombado. E tudo isso contribui para esse fortalecimento da sensação de pertencimento dessas crianças e para que cresça o amor pela cidade. E certamente, ao amar um pouco mais a cidade, ao provocar isso nos estudantes aqui de Conquista e região, a gente certamente proporciona um avanço para eles na sua formação cidadã.
Com certeza. Agora, 12 horas, 28 minutos. Vamos de mais notícia aí, Guilherme?
Fala Conquista!
Atenção, moradores de Abelhas. Gente, Abelhas é uma maravilha. Quando eu preciso viajar e passo por ali, principalmente para ir para o norte de Minas, eu tenho familiares em Almenara e gosto de ir por ali, por Mata Verde. E passo, eu faço questão de ir mais cedo para parar. Não é publicidade, não, tá? Até porque a gente não pode aqui parar numa padaria que tem ali em Abelhas. Oh, isso faz com que eu tenha um sentimento bastante, bastante agradável e positivo por Abelhas. Então, um abraço aí para todo mundo que está em Abelhas e região, em Obim também, que logo depois está ouvindo a gente. O pessoal aí da região vai ter acesso na sexta-feira a uma série de serviços, Andréas, gratuitos de saúde. Os atendimentos começam às 9 horas da manhã na unidade de saúde de Abelhas.
Entre os serviços disponíveis estão consultas com clínico geral e pediatra, atendimento odontológico por meio do odontomóvel, além de procedimentos realizados pela equipe de enfermagem.
A ação também vai oferecer, preste atenção, vacinação, testes rápidos aí, a teste de glicemia capilar, que já é costumeiro em feiras de saúde, a aferição de pressão arterial e também a emissão do cadastro para a carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista, a CIPTEA.
Para ser atendido, basta apresentar o cartão do SUS. No caso das crianças, também é importante levar a caderneta de vacinação para que a equipe possa verificar se há alguma dose pendente.
Pois é, André. E essa iniciativa, ela é fruto da busca por facilitar o acesso da população ao serviço de saúde, levando atendimento médico, atendimento odontológico e também preventivo diretamente às comunidades mais afastadas da área urbana daqui de Vitória da Conquista.
A ação é voltada aos moradores de Abelhas e das localidades vizinhas e concentra em um único local diversos serviços que normalmente exigiriam o deslocamento até a cidade.
Pois é, então você que está aí ouvindo a gente na região de Abelhas, ou você que é de Abelhas e está ouvindo a gente de qualquer lugar, sexta-feira tem essa ação importante lá em Abelhas para que você possa ter acesso a esse serviço de saúde lá no posto de saúde de Abelhas. olha só, informação agora direto da Câmara dos Deputados, onde o plenário pode votar projeto que cria novas exigências para a fabricação, comercialização e uso de fogos de artifício. Ontem a gente discutiu aqui com o Corpo de Bombeiros a ocorrência que teve no último domingo lá na Serra do Marçal. E agora essa notícia é importante. Quem tem mais detalhes é o repórter Antônio Vital.
Ganhou o regime de urgência, está pronto para ser votado no plenário da Câmara, projeto que regulamenta a fabricação, a importação, o armazenamento, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício. O projeto, já aprovado pelo Senado, prevê punições para quem descumprir as determinações. A queima não autorizada de fogos de artifício, por exemplo, poderá acarretar pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. A proposta já foi aprovada por 2 comissões da Câmara, com alterações em relação ao projeto original. Nas comissões de Segurança Pública e de Meio Ambiente, o texto final prevê apenas o uso profissional para os fogos que possam causar lesão grave e morte ou danos ao patrimônio e ao meio ambiente. Determina ainda que as fábricas só poderão ser instaladas na zona rural. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, incluiu limites para o barulho provocado pelas explosões. O limite máximo será de 120 decibéis nos lugares onde os eventos são autorizados. Nas áreas residenciais, o limite foi fixado em 110 decibéis e em locais considerados sensíveis, nas cidades, de 85 decibéis. O parecer, porém, não chegou a ser votado e o relator, Lafayette de Andrada, defendeu a aprovação do regime de urgência para o projeto.
Esse é um projeto importante que, na verdade, procura dar toda uma roupagem e uma legislação para a questão de fogos de artifício. Não só para a questão dos decibéis, dos barulhos, considerando os animais, considerando os autistas, considerando os locais, mas também toda a estrutura de comercialização, de armazenamento, ou seja, de segurança. É um projeto muito amplo, merece ser debatido e, portanto, peço aos senhores deputados voto favorável ao seu urgência.
O regime de urgência foi criticado por deputados do Missão e do Novo. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que há pontos positivos na proposta, mas criticou a criação de novas exigências para fabricantes e comerciantes de fogos.
Nossa grande questão, e essa é a razão pela qual a gente vai orientar ao contrário, é que amplia muito a intervenção estatal sobre uma atividade econômica que já está regulada por diversos órgãos públicos. Cria um monte de exigências de licenciamento, certificação, rotulagem, armazenamento, fiscalização. Então, a gente tem uma preocupação, a gente quer debater esse projeto, a gente se coloca à disposição para melhorar o projeto, para poder votar favoravelmente o mérito, se for o caso. Mas é não.
Com o regime de urgência, o projeto que regulamenta a fabricação, o transporte, a comercialização e o uso de fogos de artifício pode ser votado diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões permanentes da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
12 horas 34 minutos. Prazo de adesão ao programa Desenrola 2.0 é prorrogado. Agora, prazo final para renegociar dívidas é 31 de agosto de 2026. Mais detalhes com Gabriel Correa.
Mais tempo para renegociar as dívidas. O prazo do programa Desenrola 2.0 foi estendido até o final de agosto. A medida foi anunciada nesta terça-feira. O programa venceria na próxima semana, mas o novo período de vigência vai até o dia 31 do próximo mês. Com a prorrogação, consumidores com pendências financeiras terão cerca de mais um mês para regularizar a situação junto às instituições bancárias, explicou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Esse prazo adicional vai ser importante, inclusive, para que as pessoas que hoje estão tentando acessar os programas de moto, de carro, para trocar sua moto, trocar seu carro, possam resolver eventuais pendências que têm nos bancos previamente, que é usar o desenrola, para depois se enquadrar nas condições para as operações de carro e moto também poderem fazer jus a essas obrigações.
Ainda de acordo com Durigan, a extensão do cronograma não demanda novos recursos do Fundo de Garantia de Operações. Ou seja, do ponto de vista fiscal ou impacto direto ao Tesouro Nacional, não gera mais custos.
Isso não demandará novos aportes ao FGO, então é sem custo adicional do ponto de vista fiscal. E as condições do programa, elas se mantêm as mesmas do que foi originalmente anunciado. Então, portanto, não tem nenhuma restrição ou ampliação ou alteração com relação ao que a gente apresentou no novo Desenrola Brasil originalmente.
Até agora, mais de 9 milhões de famílias foram atendidas pelo programa. 2 milhões e meio renegociaram as dívidas bancárias com pagamento à vista. Mais de 1 milhão e meio optaram pelo parcelamento. E 5 milhões de pessoas tiveram o nome de inadimplentes retirados por causa de débitos de pequeno valor, embora a dívida continue para renegociação futura. A expectativa é que, com o mês adicional de prazo, o total de beneficiários do Desenrola chegue a 10 milhões. A publicação oficial da nova data limite deve ser feita até sexta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
12 horas e 37 minutos. A gente agora vai a um breve intervalo. Daqui a pouco o Fala Conquista está de volta. Não sai daí.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Você sabe quem pode ver seus dados? Apenas quem precisa usar a informação para um serviço autorizado. Compartilhar dados sem necessidade aumenta o risco de fraude e golpe. Diga só o que for essencial. Proteger seus dados é proteger sua vida.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir. Desafios que vêm pela frente. Na Casa do Povo é assim.
Com trabalho coletivo.
na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da casa do povo é aqui.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Atenção, você que tem seu gatinho, seu cachorrinho, é bonitinho, né? Legal, tem em casa, mas tem que cuidar, tá? E para auxiliar você nessa missão de cuidar e de cuidar bem do seu animal de estimação, você que mora aí no bairro Bateias 2 ou mora em alguma região próxima, vai ter a oportunidade de castrar seu animal sem custo nenhum nessa sexta e sábado. O Castramóvel vai estar atendendo no estacionamento do Caíque, lá na Urbis 4, com início dos serviços às 9 horas da manhã.
A ação é destinada aos animais de tutores e cuidadores da região e busca ampliar o acesso à saúde animal, além de contribuir para o controle da população de cães e gatos e para a redução do abandono.
Para participar, basta apresentar um documento de identificação e o comprovante de residência. Os animais também precisam cumprir o preparo recomendado. 12 horas de jejum de alimentos e 2 horas sem beber água antes da cirurgia.
Antes do procedimento, todos os animais passam por uma avaliação realizada por médicos veterinários. Apenas aqueles considerados aptos serão encaminhados para castração, seguindo aí os protocolos de segurança.
É importante, André, lembrar que o Castramóvel realiza castrações de cães machos e de gatos machos e fêmeas, tá? Já a castração de cadelas é feita exclusivamente no Centro de Apoio à Saúde Animal, a casa, que fica ali na Avenida Brumado, bem perto do Colégio Paulo VI.
Após a cirurgia, os cuidados com a recuperação ficam sob responsabilidade dos tutores, que receberão todas as orientações da equipe veterinária para garantir uma boa recuperação dos animais.
Olha só, atenção você que trabalha com carteira assinada. Notícia importante, 90% do lucro do FGTS vai ser depositado nas contas dos trabalhadores. O Conselho aprovou o depósito de 13 bilhões de reais para 138 milhões de contas. Mais informações a gente confere na reportagem de Gabriel Brum.
13 bilhões de reais do lucro registrado pelo FGTS vai ser distribuído aos trabalhadores. A decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi tomada nesta terça-feira. O lucro do FGTS em 2025 foi de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Os 13 bilhões que vão ser distribuídos equivalem a cerca de 89% desse total. O valor vai ser pago pela Caixa na conta do FGTS, de forma proporcional ao saldo que a pessoa tinha no dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, quem tinha mais dinheiro vai receber um valor maior. Os pagamentos acontecem até o fim de agosto para cerca de 138 milhões de contas. É um valor a mais que vai engordar a conta do trabalhador. Com esse valor, o rendimento total vai ser de 6,9%, acima da inflação, que ano passado ficou em 4,26%. Como o dinheiro vai para a conta do FGTS, a pessoa só pode fazer o saque nas modalidades permitidas, como demissão sem justa causa ou aquisição da casa própria. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brito.
Agora 12 horas e 46 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco o Fala Conquista está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Guarde seus dados com cuidado.
Use senha forte. Não repita a mesma senha em vários lugares. Ative a verificação em duas etapas, quando houver. Mantenha o celular atualizado para garantir mais proteção. Pequenas atitudes ajudam a proteger seus dados todos os dias.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3, a voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Sintonizar.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Doze horas e 51 minutos, liminar obriga INSS e iFood a atenderem entregadores acidentados. A juíza Carla Tereza Baltazar da Silveira Porto, da 2ª Vara do Trabalho de Salvador, determinou medidas para proteção dos trabalhadores. Quem tem mais informações é Madison Euler.
O INSS e o iFood estão obrigados a atender entregadores acidentados durante o horário de trabalho. A decisão liminar é da juíza Carla Tereza Baltazar da Silveira Porto, da 2ª Vara do Trabalho de Salvador. Ela determinou uma série de medidas para fortalecer a proteção previdenciária dos entregadores por aplicativo e combater a subnotificação de acidentes de trabalho. A liminar atende uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho baiano contra o iFood, a seguradora MultiLife e o Instituto Nacional do Seguro Social na Bahia. Agora, o INSS não poderá mais rejeitar requerimentos de benefícios previdenciários apenas pela ausência de CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ou pela inexistência de vínculo formal de emprego, ou porque o trabalhador está classificado como parceiro ou autônomo. Cada caso deverá ser analisado individualmente com base nas provas apresentadas, impedindo recusas automáticas baseadas exclusivamente na forma de contratação. A decisão da vara trabalhista também determinou que o INSS estruture um fluxo administrativo específico para permitir a reanálise de requerimentos anteriormente negados por esses fundamentos e deu prazo de 30 dias para que o Instituto apresente como será o roteiro de atendimento para estes trabalhadores. Em nota, o INSS informou que ainda não foi notificado e se manifestará oportunamente em relação ao mérito da decisão judicial. A juíza fixou multa diária de R$10 mil para o iFood, a MultiLife e o INSS em caso de descumprimento das obrigações impostas. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na Bahia após investigação que apontou obstáculos enfrentados por entregadores para registrar acidentes de trabalho e acessar a proteção previdenciária. Com produção de Luciene Cruz, da Rádio Nacional em São Luís, Madison.
Olha só, André, a gente falava aqui no início do nosso programa hoje da importância de vacinação, de como vacinas é que as pessoas deixaram de dar, estão provocando o retorno de algumas doenças. E justamente devido a isso, o estado de São Paulo deve ampliar vacinação contra sarampo. Inclusive, lá em São Paulo acontecerá uma campanha de multivacinação a partir do dia 3 de agosto. Confira mais informações na reportagem de Sara Quinis.
O Ministério da Saúde recomendou nesta terça-feira que as cidades de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo ampliem a vacinação contra o sarampo. A medida é direcionada para todas as pessoas entre 6 meses e 59 anos de idade e deve ser adotada na campanha de multivacinação, que acontece de 3 de agosto a 1º de setembro. O sarampo é uma doença altamente contagiosa. Até o momento, foram confirmados 14 casos de sarampo no país neste ano, sendo que 11 deles seguem em surto ativo, 2 em São Bernardo do Campo e 9 na cidade de São Paulo. Na tarde desta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais um caso na capital paulista. De acordo com o Ministério da Saúde, as investigações estão em andamento e, por enquanto, os casos são classificados como de fonte de infecção desconhecida. Segundo a pasta, como o surto foi identificado em uma região de grande circulação de pessoas, inclusive de viajantes de outros países, a transmissão ocasional do vírus é favorecida. A melhor alternativa para se proteger contra o sarampo é tomar a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola e é oferecida de forma gratuita nas unidades básicas de saúde. Neste ano, das mais de 7 milhões de doses distribuídas aos estados e municípios, cerca de 2 milhões e 900 mil já foram aplicadas em todo o país. Por conta da circulação do vírus, a recomendação é que a chamada dose zero seja aplicada em crianças de 6 a 11 meses de idade, grupo que está mais sujeito a desenvolver formas graves da doença. Entre os sintomas do sarampo estão febre alta, manchas vermelhas na pele, tosse, coriza, conjuntivite e mal-estar intenso. Em caso de sintomas, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda o atendimento em unidade de saúde para avaliação e orientação sobre exames. Durante a suspeita da doença, a orientação é evitar contato com outras pessoas, já que o sarampo é altamente contagioso e pode ser transmitido por meio de tosse, fala ou espirro. Quem não tem comprovante de vacinação ou está em dúvida sobre o esquema vacinal deve procurar uma unidade básica de saúde para avaliação da caderneta. A vacina tríplice viral é segura e é possível tirar dúvidas no site vacina100duvidas.sp.gov.br. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A gente fica aí na expectativa de que as pessoas vacinem a si e a seus filhos para que a gente no futuro não precise ter campanhas desse tipo aqui na nossa região, na verdade em região nenhuma, né? Porque a gente quer que a gente e os nossos filhos, as crianças que nos são queridas, sigam sempre com saúde. Por falar em saúde, André, uma notícia trouxe esperança para a comunidade científica na luta contra o HIV, o conhecido vírus da AIDS. Pesquisadores anunciaram que 2 novos casos de possível cura da infecção, elevando agora para 13 o número de pacientes que permanecem em remissão sustentada em todo o mundo.
Os casos foram apresentados durante um encontro da Sociedade Internacional de AIDS e envolvem pacientes que passaram por um transplante de células-tronco para tratar doenças graves no sangue. Depois do procedimento, eles conseguiram interromper o uso dos medicamentos contra o HIV sem que o vírus voltasse a ser detectado nos exames.
O sucesso do tratamento, de acordo aí com os cientistas, está relacionado a uma característica muito rara dos doadores. As células transplantadas possuíam uma mutação genética que é capaz de impedir que o HIV entre nas células de defesa do organismo. Os 2 pacientes já estão há pelo menos 1 ano sem utilizar os medicamentos e continuam com a carga viral indetectável.
Apesar do avanço, os especialistas fazem um alerta importante. Esse tipo de transplante é complexo, apresenta riscos elevados e só é indicado para pacientes que já precisam do procedimento para tratar doenças graves, como alguns tipos de câncer do sangue. Ou seja, não se trata de uma cura disponível para a população em geral, né, Guilherme?
Importante ressaltar isso. Mesmo assim, Andréia, os resultados ajudam os pesquisadores a compreender melhor como eliminar o vírus e podem abrir caminho para o desenvolvimento de tratamentos genéticos mais seguros e acessíveis no futuro.
Enquanto isso, a principal forma de controlar o HIV continua sendo o tratamento com medicamentos antirretrovirais, oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Quando seguido corretamente, ele permite que a pessoa mantenha a carga viral indetectável, tenha qualidade de vida e não transmita o vírus por via sexual.
Pois é. E atenção, caso você esteja com alguma dúvida, tenha se exposto à infecção, né? Sexo sem proteção, compartilhou seringa, né? Aqui em Vitória da Conquista você pode buscar o auxílio do CAAV para ser testado ou para ter acesso às medicações pré e pós exposição. Você pode buscar o CAAV, lá você pode ficar muito bem informado. Inclusive, nós já entrevistamos aqui algumas vezes membros da equipe do CAAV e tem essa possibilidade, né? Claro que o que a gente espera é que as pessoas não se exponham, que as pessoas tenham um comportamento seguro e responsável também. E também responsável, né? Vamos colocar isso para não ficar cacofônico. Mas procure orientação, não adoeça por falta de informação, gente. Tá aí uma série de formas de você estar bem informado e se cuidar também.
E outra coisa, pais, orientem aos filhos. Às vezes sexo é um assunto que ainda é um tabu para muitas famílias, mas a gente observa, né, a gente que lida com jovens, que está em contato com a juventude, que uma grande parte, eu não vou falar uma porcentagem, Guilherme, porque eu acho que é muita pretensão e muita, né, um conhecimento que eu não tenho de causa, mas os jovens que eu conheço 100% não utilizam preservativo.
Pois é, importante então, orientar, né? Porque educação sexual não se trata de você estimular, talvez, o início precoce da vida sexual, mas por ensinar aquele pré-adolescente, aquele adolescente, e eu estou falando de já nas idades iniciais mesmo, para que quando ele inicie, ou mais cedo ou mais tarde, para quando ele inicia, saiba se proteger de uma série de riscos aos quais as pessoas se expõem a praticarem o sexo sem uso de preservativo.
Agora 13 horas, 1 minuto. Fala Conquista, vai ficando por aqui. Guilherme, obrigada por mais um dia. Amanhã estamos de volta com mais uma edição do nosso jornal. Telejornal ainda não.
Ainda não, né? A promessa aí, em dezembro com a TV Câmara. Olha só, a gente volta amanhã assistindo o nosso Bom Deus Permitir. Um grande abraço para você que ficou com a gente até agora. E, por favor, continue na sintonia Rádio Câmara de Vitória da Conquista 90.3. Até mais.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online? Há quanto tempo?
Sabe quando dizem que você está viciado na internet? Às vezes, a gente nem se dá conta. Dificuldade de se relacionar fora do ambiente virtual, ansiedade e depressão podem indicar vício em internet. O primeiro passo para lidar com o uso excessivo da internet é buscar ajuda profissional.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo. força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
1:06.
E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge e sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria a uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança. Canta, canta uma alegria. Canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida. Canta mais, trabalhando a terra, entornando o vinho. Canta, 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 canta a canção do gozo. Canta a canção da graça, canta mais, preparando a tinta, enfeitando a praça. Canta, 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 canta a canção de glória. Canta a santa melodia, canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia. E se de repente a gente não sentisse a dor que a gente finge que sente, se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção, então eu te convidaria pra uma fantasia do meu violão. Canta, canta uma esperança. Canta, canta uma alegria. Canta mais, revirando a noite, revelando o dia, noite, dia, noite, dia. Canta a canção do homem, canta a canção da vida.
Canta, 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 canta
danger.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Amanhece na luz da campina. Anoitece no meu coração. Tanta terra cabe nessa rima. Só não cabe minha solidão. Maninha, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho. Eu quero todo teu amor, todo mundo saiba. Quero muito fogo pra toda essa palha. Quero um verso novo pra continuar. A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra. Vem rasgando ola, vem cuspindo bala. Queimando as estrelas, respirando gás. Assim a minha natureza não aguenta mais. Fazer amor no paraíso, fazer a luz do teu sorriso é natural. Correr atrás do teu amor, não ser juízo. Viver contigo no jardim dos animais.
Por isso o coração dispara quando você chega. Minha noite é cega, meu sonho é de brasa. Eu ergo de casa e volto sem chegar. Perigo é tudo que separa a dor e o sorriso. Porta do inferno, luz do paraíso. Quando te procuro, não encontro mais. Aí a minha natureza não aguenta mais.
Fazer amor no paraíso. Fazer a luz no teu sorriso é natural.
caminho. Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho.
Fazer amor no paraíso.
Vacas magras trago as gordas nos currais. Pelos sete cravos das chagas do Senhor, lastimo os meus erros de grande pecador. Gime a terra ao rebentar das covas, branca e lira, minha noiva é a lua nova. Peço clemência que esse chão queima meus pés. Cavaleiros de olhares cruéis, prontos pra peleja, já cavalgam seus corcéis. De olhos para o céu, só espera o Cristo vir. Eis que chega aos maus tempos do grande fim. Treme a terra pela última vez. Ai, lamentos, é fim do Rei dos Reis.